E já estamos no ar, bem-vindos à Origem da Mancha número 19, quase a atingir o 20º episódio, estamos mesmo quase, pessoal. E bem, o que é que vocês estão a notar? A primeira coisa que vocês estão a notar, eu estou aqui sozinho. Sim, é só o João hoje. Hoje não vai ter aquele secas do Francisco, porque ele está de vacances. Armou-se em Avec e está de vacances. Ok, já foi ofensivo, agora vamos parar com isto. Mas, no entanto, quero-vos dizer que estejam descansados. Nós vamos seguir o mesmo percurso. Vamos falar sobre as novas datas. Tenho muitos assuntos para falar com vocês e, no fim, ainda vamos dar um pouquinho de um cartaz cultural um bocadinho diferente, como eu já tinha dito no episódio anterior. Ora bem, vamos então, espero que estejam todos bem, que estejam agora a ver o nosso podcast e que não estejam tão desiludidos como parece que eu acho que estão, não é? Oh, não está aqui o Francisco para fazer aquela parte do menino bom, né? Enquanto eu faço os comentários. Não, desta vez eu faço o menino bom, os comentários, e ainda faço as piadas, vou fazer tudo hoje. Vá! Vamos passar então às datas importantes. Hoje é dia 3 de setembro, quinta-feira. Vamos ver o que aconteceu no dia 3 de setembro neste mundo. Ora, aqui tem a primeira data para vocês, 1189, uau, tempo das cruzadas. O que aconteceu? A coroação de Ricardo I de Inglaterra, rei de Inglaterra, durante mais ou menos 20, 30 anos, também conhecido por Ricardo Coração de Leão. Ora bem, a primeira coisa que me vem à cabeça assim, eu não sabia que o Ricardo Sá Pinto tinha jogado em Inglaterra a ponto de ser coroado rei. Não fazia enorme ideia. Ricardo Coração de Leão, epá, só conhecemos um, não é? Vá, sportinguistas, vocês estão comigo. Siga para o próximo. Isto é uma data que eu gosto imenso. 1783. Terminou a Guerra de Independência dos Estados Unidos. A guerra termina com a assinatura do Tratado de Paris pelos Estados Unidos e pelo Reino da Grã-Bretanha, a dizer, basicamente é o irmão mais velho a dizer ao irmão mais novo, pronto, eu vou deixar de atacar, diz-te, portes bem e fiques aí no teu canto e que não chores muito, faz favor. Pronto, foi isso que aconteceu. A seguir a isso, o primeiro presidente dos Estados Unidos, vocês já devem saber, é George Washington. E pronto, ficaram todos e, como podem ver agora pelo presente como estão os Estados Unidos, viveram todos felizes para sempre, como Shrek, né? Ora bem, saindo de uma guerra, passando à outra, 1939, em plena Segunda Guerra Mundial, a França, o Reino Unido, a Nova Zelândia e a Austrália, esperem, já sei o que é que estou a pensar, declaram guerra à Alemanha após esta invadir a Polónia, formando então assim os aliados. Sim, vocês conhecem, a França e o Reino Unido fazem parte dos aliados. França, grande parte da Segunda Guerra Mundial foi feita em França, com a invasão de Paris. E o Reino Unido, toda a gente conhece, Winston Churchill, o presidente, aliás, o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. A Nova Zelândia e a Austrália, não sei bem o que é que estão aqui a fazer. Uma das questões que eu acho que é isso mesmo, é que a Nova Zelândia e a Austrália pertenciam à Commonwealth, aos reinos dominados pelo Reino Unido e pela Inglaterra. Por isso juntaram-se, em vez de combaterem também com espingardas e com metralhadoras, não, tinham pedras, sapatos, podiam atirar isso aos alemães. Eles de certeza que não iam gostar. De certeza absoluta que não gostaram disso. Pá, agora estou a brincar, a Nova Zelândia e a Austrália têm imensa população que poderiam ajudar então em números os aliados, sendo que apenas agora eram quatro nações, a lutar contra uma Alemanha que, acabando de invadir a Polónia, já estava com um número avultado de tropas, mesmo que seja só para destruir os judeus. Continuando na Segunda Guerra Mundial, dia 3 de setembro de 1943, a invasão aliada da Itália, ou seja, a França e o Reino Unido, bandidos, invadiram a Itália. Começa no mesmo dia que o general americano Dwight D. Eisenhower, que veio a seguir nos anos 50 a ser o presidente dos Estados Unidos, e o marechal italiano Pietro Badoglio assinam o armistício de Cassibile, a bordo do couraçado da Marinha Real HMS Nelson, em Malta. Ok, primeira coisa, a invasão aliada da Itália quis prever quis acabar com a ligação que existia dos Axis entre o Adolf Hitler, aquele senhor muito, muito mal criado e muito bandido da Alemanha, e Benito Mussolini, o Il Duce da Itália. Segunda coisa que eu queria falar, Inger Nelson, quem é que dá o nome a um barco de guerra de Nelson? Pá, Nelson. Opa, vou chamar o próximo barco de Jeremias, HMS Jeremiah. Opa, vamos ter um bocadinho de cuidado com isso, não é? 1971, uma data muito importante para o Qatar, que se tornou finalmente independente nesse dia. Hoje é um feriado para eles, pelos vistos. Também nós costumamos falar dos feriados, e é um feriado especialmente importante para o Qatar, é o dia da independência deles. São uma nação relativamente recente, 1971, são recentes. E pronto, é só isto que eu tenho a dizer. Eu nunca fui ao Qatar, não tenho grandes conhecimentos da história deles. Parabéns pela independência hoje. 1976, programa Viking. A espaçonave americana Viking 2 aterriza na a Terra. Vá, eu estou aqui a ler isto, isto deve ser em português brasileiro, já sabem como é que é. Eles são mais que nós, e então eles já que escrevem tudo. A Terra, a Viking 2, a Terra, na utopia planícia, em Marte. Ora bem, uma nave chamada Viking, ou Viking, para a pronúncia inglesa, a Terra em Marte, um planeta nunca antes conhecido. Faz-me lembrar quando eles também aterraram nos Estados Unidos, muito antes do Cristóvão Colombo lá ter posto os pés. Mas ninguém quer saber, são vikings. Vinham lá para roubar, para saquear, mas o Colombo, como é um homem de nobre e como estava a serviço da Itália, Espanha e muitas mais nações, é que descobriu verdadeiramente a América. Os vikings, não, esses loirinhos, não interessa nada disso. Ok. 1981. 3 de setembro de 1981. Foi instituída pelas Nações Unidas a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Uma Declaração Internacional de Direitos das Mulheres. Para mim isto é muito importante, porque é um dos primeiros passos do século XX, aliás, é um dos passos do século XX, porque houve muitos anos, que dão um direito de igualdade às mulheres. E ser instituído pelas Nações Unidas é de veras muito importante a nível mundial para todas as mulheres. Ainda hoje notamos que há falta de direitos em muitos locais para muitas mulheres. E, e este papel das Nações Unidas continua a ser importante ainda hoje, porque os direitos humanos são talvez a coisa, talvez o mais importante neste mundo, e serem instituídos em todos os locais do planeta. E penso que sim, que este foi um patamar excelente para os direitos das mulheres. Em 1995, o eBay, toda a gente conhece o eBay, toda a gente comprou pelo menos uma coisa lá, ou conhece alguém que tenha comprado, ou já viu, ou já ouviu falar, pronto, não interessa. Uma empresa de comércio eletrónico é fundada nos Estados Unidos. Tinha de ser, não é? Comércio eletrónico, não muito trabalho. Ah, tu pedes, eles vêm te entregar aqui, tu nem precisas, tinha que ser Estados Unidos, não é? Tu nem precisas te levantar, tinha que ser Estados Unidos. Não havia hipótese. Ora bem, passamos aos nascimentos de pessoas muito importantes, ou talvez não importantes, mas reconhecidas. E o primeiro nascimento que eu achei muito, que eu achei peculiar, é em 1875, 3 de setembro de 1875, Ferdinand Porsche, um dos famosos fundadores da marca de carros de luxo Porsche, nasce, é um empresário austríaco e chega a morrer em 1951, não no mesmo dia, pelo menos que eu saiba, não no mesmo dia. Mas é um homem muito importante para a indústria automobilística. Ainda hoje os Porsches, apesar de serem quase todos iguais e têm todos o mesmo nome, são carros incríveis. E uma curiosidade, é a marca de carros de luxo favorita do meu pai, e eu adoro a Ferrari, porque pronto, eu adoro a Ferrari, sempre gostei muito da Ferrari, e ele adora a Porsche. Quando vemos alguma corrida juntos, porque nós adoramos o automobilismo, quando vemos alguma corrida juntos, e ela normalmente apoia a Porsche, eu apoio a Ferrari. Quando a Porsche entrar na Fórmula 1, diga-me alguma coisa, tá? Até lá, não interessa. Em 1965, nasce Charlie Sheen, o ator estadunidense, né? Que gosta muito da Dona Branca. E de outras coisas também. Não, Charlie Sheen foi um... aliás, ele ainda morreu, por isso. Continua a ser um ator muito famoso. e que há um filme que eu gosto muito dele, que é o Platoon, Os Bravos do Plutão, que é de 1986 ou 87, se não me engano. É um filme sobre a Guerra do Vietnã, em que ele é um estudante universitário que desiste da universidade para lutar pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Muita gente fez isso na Guerra do Vietnã, não foi só serem chamados, porque acharam que lá está, os Estados Unidos têm aquela gente de dever patriótico, né? Dever patriótico, morrer pela pátria, opa, isso é alguma coisa nova. Hoje em dia eu já não acho que haja muita gente queira morrer pela pátria nos Estados Unidos, ou pelo menos isso está um bocadinho fora de moda. Em 1979, para os fãs de música brasileira, nasce Gustavo Lima, um dos grandes cantores de sertanejo, da Sofrência. Vá, vocês conhecem Marília Mendonça, conhecem Maiara Imaraíza, Simone e Simaria, sei lá, aqueles gajos todos que usam chapéu de cowboy e que andam no sertão, toda a gente conhece o Gustavo Lima, né? O Gustavo Lima é um bom cantor, eu particularmente não ouço muito, a menos que esteja na companhia de um amigo meu que adora sertanejo e que adora Sofrência. Por isso, Gustavo Lima. Bom, parabéns ao Gustavo Lima, se nos tiver ouvido. Gustavo Lima, um abraço para ti. Falando também, nós já falamos aqui do Qatar, do Dia da Independência do Qatar, e também há outra nação, naçãozinha vá, que tem também, hoje é também o Dia da Independência deles, a Independência de São Marino, o Estado-nação que se localiza no meio de Itália, porque sim, não é? Em 301, uau, já são bastante antigos, são mais antigos do que Portugal, propriamente dito. Ou seja, um Estado-naçãozinha tem uma história, se calhar, mais longa que Portugal. Portugal é um país antigo, sim, 1543. Agora, para 301, é quase, quase um milénio. Quase. Opa. É engraçado ver São Marino nessa longevidade, sendo que a história de São Marino é tão grande como a história do Vaticano, se calhar. É tão. Dão mais valor ao Vaticano pela história religiosa que tem, do que propriamente a São Marino. E pronto, é basicamente isto que eu tenho para vos dizer das datas. E eu queria trazer-vos aqui um assunto muito importante que eu gostava de falar. Basicamente, trouxe-vos a minha experiência que tem sido numa cidade grande. Acho que quem ouve já aqui sabe que eu sou natural do Porto, nasci no Porto, fui criado na cidade do Porto também e continuo a andar e adoro a minha cidade. Mas ao mesmo tempo eu detesto a minha cidade. E porquê? Porque é difícil movimentar-se nela. É difícil movimentar-nos numa cidade grande. É difícil nós andarmos de carro. Dizendo assim, é difícil andarmos de carro. Porque, passando lá, um exemplo, outro dia está um amigo meu, foi aos Aliados. Foi aos Aliados durante a tarde, durante as 5 horas da tarde. E o que aconteceu? Apanhei um trânsito do caraças. O trânsito que estava era insuportável. Porquê? Porque as ruas, embora sejam históricas, são apertadíssimas. E o português, como já se sabe, não gosta de ruas apertadas, não gosta de esperar, gosta de apitar, gosta de dizer que está ali. E gosta de passar à frente dos outros. Basicamente é isso que acontece sempre que alguém se põe à frente de um volante de um carro. Ou melhor, atrás de um volante de um carro em Portugal. Sendo português, né? Eu também sou português, né? E o que é que acontece? E eu meto-me à frente quem se mete à frente. É engraçado. Outra coisa muito difícil, muito que eu não gosto na minha cidade é o estacionamento. É raro. Raro o lugar onde dá para estacionar que não é a pagar. Tudo bem, é preciso. Há muitos carros em Portugal, há muitos carros no Porto, é preciso controlar um bocadinho isso, é preciso fazer dinheiro, porque os lugares de estacionamento não são grátis de se fazer, é preciso pagar a quem? É preciso pagar ao senhor que esteve a fazer as linhas ali para alguém parar o carro. Opa, eu para mim acho um bocado irónico, acho um bocado estapafúrdio e estúpido, é mais uma maneira do Estado fazer dinheiro de nós. Paramos o carro e temos que pagar um balúrdio para deixar o carro durante uma tarde. Ou seja, quem faz o português, sendo português e querendo enganar tudo o que é Estado, diz: não, eu vou parar aqui o carro num sítio completamente diferente, onde ninguém veja, onde esteja, acabam sempre por estourar alguém. Estás numa rua e tens carros parados de um lado, tens carros parados no outro, e o teu carro, se fosse um bocadinho mais largo, ia passar, não ia passar por ali. O meu carro tem que passar devagar. As ruas do Porto são assim, as ruas mais apertadas. Queres parar à Verdes Aliados, queres parar nos Clérigos, queres parar em São Bento, pagas 5, mas não pagas tipo 1 euro, ou 2 euros, 3 euros, que 4 pessoas podiam pagar facilmente. Não, pagas 10, 15, 20 euros por dia mais ou menos, se não for ainda mais, para parares o carro lá. Não, mas ainda não conta. O pessoal que para só tem que pagar às 9, das 9 às 9 da noite. Isso é fixe, sim, para o pessoal que trabalha durante a noite. Para o pessoal que trabalha durante o dia, que para o carro às 7, que como é às 7 da manhã, não precisa de pagar e depois esquece e paga uma multa do caralho. Opa, para mim isso já tem um bocadinho. Mas eu adoro a minha cidade, porque a minha cidade é linda. É uma cidade histórica. E eu falei disto, mas ao mesmo tempo é uma cidade moderna, que se moderniza, uma cidade com muita cultura. E apesar de ter muitos altos e baixos, não ser uma cidade plana, uma cidade lindíssima e aconselho-vos a visitar. No entanto, eu acho que isso dos parques de estacionamento, do estacionamento e do trânsito se passa na maioria das cidades europeias. Eu já fui a cidades como Turim, Milão, fui ao Mónaco, apesar de não ser uma grande cidade, um estado com muita gente, e saí de relatos de Paris, tenho amigos em Paris. E amigos em Londres, não é? Como podem ver o meu colega, que não está aqui para confirmar, mas de certeza que sim. Andar de carro nas cidades grandes europeias está completamente ultrapassado. Não interessa. Bicicletas, transportes públicos, autocarros, metros, sim, tudo bem. Agora, andar de carro, opa, esqueçam, andar de carro não vale a pena. As pessoas vão ter que... E nesta fase que nós estamos com o Covid-19, ainda é pior para andar de carro, porque nós queremos andar, não queremos, queremos evitar os transportes públicos, para não termos contacto com as pessoas, então vamos escolher o carro. Ora, como nós escolhemos o carro, a maioria das pessoas também escolhe o carro por essas exatas razões. Mais trânsito, menos lugares para estacionar, mais invenções, mais quatro piscas, porque não estou aqui, só vou ali 5 minutos à padaria, e embora esteja uma fila enorme, eu vou-me despachar nos mesmos 5. Não é assim que funciona. Vamos ter que continuar a usar os transportes públicos com a maioria das precauções que existem e vamos ter que ter um bocadinho de cuidado connosco. Né? Porque o carro está completamente ultrapassado. Por exemplo, em Turim, eu estive em Turim de férias, deixei o meu carro, aliás, deixei o carro alugado, estacionado. O próprio parque do hotel era a pagar sem ser ligado ao hotel. Os parques todos à volta do hotel eram a pagar. Tive que deixar o carro no sítio mais escondido, debaixo de uma... Aquilo não era bem uma ponta, era um túnelzinho pequenino. Aquela cidade é linda também, mas é uma cidade muito plana e tem vários túneis, várias pontes, várias ruelas. E eu deixei lá o carro. Eu fiquei com medo porque pensei que era a pagar. Mas fui que não, continuei lá a deixar o carro. Não era meu carro também, de qualquer maneira. Deixem lá. E pronto. Essas razões, esses meus principais problemas com as cidades europeias. Sim, são muito bonitas, têm muita história. A Europa é o velho mundo, sim, continua a ser tudo verdade. Agora, o moderno, os carros, esqueçam isso, esqueçam. E por falar em moderno, continuamos com aquele problema do costume. A festa do Avante. Agora, parece que a comunicação da festa do Avante veio dizer que vão continuar a fazer a festa na medida de provar que, com todos os cuidados, pode ser feita as coisas normais. Os eventos que são normalmente feitos sem estarmos em uma plena pandemia podem ser feitos tendo as precauções. Ora bem, eu gostava de concordar com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço a sociedade portuguesa. Eu acho que ninguém vai conseguir, durante uma tarde, segurar-se e cumprir todas as normas e usar sempre máscara e comer isto, não tocar ali, tocar acolá e usar luvas e... Opá, e distância social. Não estou a ver a festa do Avante acontecer isso. Portanto, é um risco enorme, continua a ser um risco enorme. E para mim é um bocadinho. Opá, é desculpas. Desculpa, são desculpas que são utilizadas pelo PCP. Aliás, pelos partidos comunistas, para atrair pessoas e, para o mesmo tempo, conseguirem fazer os seus eventos. E eu pessoalmente, politicamente falando, eu não estou contra. Socialmente falando, estou contra, sim senhora, porque vai causar cadeias de contágio que, por exemplo, não sabe, vai ser feito que é no Sul, em Lisboa, já com imensas cadeias de contágio ainda vão ser maiores. Opa, para mim não vai dar. Portanto, Festa do Bante, continuo a dizer, tenham cuidado. É isso que eu queria falar, basicamente, e mais nada. Agora vamos passar ao nosso cartaz cultural, onde está aqui o meu querido amigo a fazer o jingle, não é? E eu queria fazer o jingle, mas com base em ter vergonha de tudo, eu não vou fazer o jingle. Vou só dizer cartaz cultural, com o João, comigo mesmo. E não, eu não vou falar na terceira pessoa, vou falar na primeira. E venho trazer-vos aqui um cartaz cultural um bocadinho diferente. Hoje decidi falar não de uma série, não de um filme, não de um livro, mas sim de um videojogo. A sério. Quem conhece, quem já me ouviu falar aqui na Origem da Mancha sabe que eu sou grande fã de videojogos. Não passo a minha vida a jogar, tenho vida para além disso. Mas, no entanto, eu estive agora de férias com os colegas meus e passámos, se calhar, um dia das férias, ao todo, a jogar um jogo chamado Fall Guys. O Fall Guys é um jogo baseado para a PlayStation e para o computador. É baseado naqueles concursos como o Wipeout, como o Soltem a Parede da Diana Chaves e do Marco Horácio, vocês se conhecem com quase certeza. São jogos de Last Man Standing, em que controlamos um bonequinho e que tentamos passar durante várias rondas e que os bonequinhos das outras pessoas vão começar a ser cada vez menos, até chegarem a ser 10, 9 bonecos para a ronda final, para conseguirmos ganhar no fim. Ora bem, muito interessante neste jogo é o facto da maioria das vezes ser 60 pessoas, 50 pessoas. Tem sempre muita gente a jogar. É fantástico. São 60 pessoas que estão na primeira ronda, a lutar para conseguir passar à próxima ronda. Imagina que só passam 47 e 60 pessoas e 13 pessoas vão ficar de fora. É uma luta imensa. Mas aquilo não é ser um jogo bom, é ser viciante. É ser um bocadinho frustrante, mas ao mesmo tempo viciante, porque nós queremos ganhar mesmo a última ronda. É engraçado, é baseado no Last Man Standing, com controles fáceis, a saltar, a tirar-se, a agarrar. Sim, deem uma olhada no Twitch, deem uma olhada no YouTube para verem o jogo Fall Guys. Parece um jogo de crianças à primeira vista, mas garanto-vos, é muito engraçado. E melhor, tem uma grande aderência, ou seja, nunca vão faltar pessoas para jogarem com vocês. É muito interessante. E pronto, com isto me despeço. Obrigado por ouvirem esta chatice imensa que foi falar sobre coisas que nós já tínhamos falado, coisas novas, novas datas, o novo cartaz cultural que parece que pode ter algum sucesso. Um bocado numa norma de expansão. Vamos então ver-nos. Espero-vos aqui para o próximo episódio número 20. Este é o episódio número 19. Espero que esteja tudo bem convosco. Que nos continuem a ouvir desse lado. Que da próxima vez já será o episódio normal. Ou talvez com algumas surpresas. Fiquem por aí. Um grande abraço a todos. E até à próxima. E bom fim de semana. Porque já estamos quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Esse é mais um dia de trabalho pessoal. Siga! Até à próxima!